Ponteiros se cruzam nesse ponteiro aqui especial de 10 horas. Você já sabe, às segundas-feiras tem a presença da nossa queridíssima Rebeca Bastos, a nossa psicopedagoga e professora. Hoje nós vamos falar sobre inclusão escolar em ação, o papel de cada um na construção de uma escola para todos. Então, meus ouvintes, se preparem, porque o assunto é muito interessante. Então, primeiramente, muito bom dia, Rebeca. Seja bem-vinda, minha querida.
Bom dia. Estava aí curtindo essa música ótima que eu amo.
Ah, legal.
Pois é.
Falando nisso, né, você usa muita música aí com seus alunos?
Muita, uso muita música. Ajuda muito, né? Me ajuda muito. Eu sou uma pessoa que escuto muita música.
E eles se interagem, dançam aí essas músicas, se divertem?
Interagem, canta. Ajuda a regular, né? Sempre que tem alguma coisa que se concentra, que ajuda o cérebro a concentrar em outra coisa. Então, assim, e cada estilo de música vai ajudar para uma coisa, né?
Ah, legal.
Então, se for um instrumental, alguma coisa assim que quer ajudar na concentração, uma outra que seja para extravasar. Então, assim, cada momento, um pré-aprendizagem de conteúdos. Então, a gente sempre usa.
Então, Rebeca, comece explicando para a gente quais são os papéis de cada profissional na inclusão.
Pois é, eu achei importante a gente trazer esse tema, né? A gente está há um mês, mais ou menos, né, de retorno às escolas, de volta às aulas, e a gente tem se deparado com essa realidade, que nem sempre é a realidade ideal, né? E aí a gente tem essas questões para entender. Mas vamos lá, os papéis de cada um, que eu acho que é o ponto principal para a gente começar a desenhar uma escola realmente inclusiva, né? Então, falando sobre os papéis de cada profissional na inclusão, a gente tem o professor da sala regular, que é o professor regente, que está lá na sala do primeiro ano, segundo ano, o professor mesmo que fica na sala de aula. Os professores de matérias específicas, professor de inglês, professor de matemática. Então, esses professores são os professores de sala regular, que é a sala onde a criança que é da educação especial fica lá no seu turno. Então, qual que é o papel, a função desse professor? Ele precisa planejar aulas que incluam esses alunos dentro dos conteúdos. Então, vamos supor que eu sou professora, né, do quarto ano, e aí eu tenho aula de português. O que eu preciso fazer? Eu vou planejar a minha aula para a minha turma, e dentro desse planejamento eu vou planejar uma adaptação, uma atividade adaptada para esse aluno ou para esses alunos. Aí eu tenho um aluno que é dentro do espectro autista, eu tenho outro aluno que tem deficiência intelectual, eu tenho outro aluno que, enfim, tem TDAH, né? Então, eu vou elaborar atividades para esses alunos dentro do meu conteúdo, dentro daquela aula que eu planejei para aquela turma. Eu vou ter preciso planejar o que esses alunos vão fazer na sala. E ter também, enquanto esses alunos, né, estão fazendo atividade, eu vou lá, explico atividade para todo mundo, tal, 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 e aí eu vou tirar um tempo da minha aula para sentar com esses alunos, né, da educação especial, e vou orientar, ver se eles conseguiram, dar um pouquinho de atenção para eles. Então, esse é o papel do professor da sala regular: dar atenção, entender que aqueles alunos são da sala deles, são matriculados naquele ano, né, eles fazem parte da turma, e adaptar atividades para que eles possam ser incluídos dentro do contexto da matéria escolar, mas também dentro da realidade e da potencialidade, né, da possibilidade dele de entender o conteúdo. Aí eu vou criar um clima, né, com a turma também, explicar. Então, a inclusão vai acontecendo no dia a dia, né, do professor. Aí tem o professor da sala de recursos, que é o professor de atendimento educacional especializado, que sou eu que vos falo. Então, o que o professor vai fazer? Qual é a diferença? Eu dou aula no contraturno desse aluno. Então, esse aluno que é atendido no turno, lá no quarto ano, nessa turma, ele tem um horário comigo, duas vezes por semana, ou uma vez por semana, onde eu vou trabalhar com ele, eu vou entender primeiro, né, vou planejar com a professora dele, olha, Rebeca, esse aluno aqui, ele tem, tá tendo essas dificuldades, ou ele tem foco nisso aqui, ele gosta muito de matemática, ele se dá bem com números e tal, mas ele tem essa dificuldade aqui, a gente precisa aprimorar isso. Então, vou planejar isso, vou levar para a minha sala de recursos e vou estimular esse aluno, vou intervir, vou fazer, porque o meu atendimento com ele é individual. Então, nesse período que ele está comigo, está só eu e ele fazendo essa estimulação. Então, uma estimulação da fala, é um cronograma que vai ajudar ele, né, a ter recurso visual para entender como é que é, quais são as aulas que ele tem, chaveiro que ele possa se comunicar melhor, né, uma prancha de comunicação, vou estimular com jogos e outras atividades, a matemática que ele gosta, então utilizar jogos, a gente tem mesa de jogos, né, digitais, a gente tem outros materiais como ábaco, material dourado que vai auxiliar na matemática, são recursos mais estruturados, então eu vou fazer essa intervenção no contraturno. No turno ele fica na turma dele normal, né, regular, e no contraturno ele tem um atendimento especializado, individual para ele, comigo, um professor de atendimento educacional especializado. Então a gente, além de ajudar a desenvolver o aluno, também a gente vai orientar e ter esse planejamento, essa colaboração com o professor da sala regular. E vamos criar os materiais que são acessíveis para cada aluno, dentro da especificidade dele. Aí vem o profissional de apoio. Quem é o profissional de apoio? O profissional de apoio é aquele que vai acompanhar, que eu falei lá que o professor, né, o professor criou as atividades, e aí eu preciso de alguém para fazer atividade com o aluno, para sentar com ele, para auxiliar no que ele precisa. Então, esse profissional de apoio é essa pessoa que vai sentar com o aluno na sala regular e vai auxiliar na confecção das atividades, vai auxiliar numa roda de conversa, vai auxiliar quando ele precisa de alguma coisa pedagógica, ele vai fazer ali essa mediação nas interações sociais. Então, é importante também a gente entender, né, não fazer pelo aluno aquilo que o aluno consegue fazer sozinho. E aí a gente também vai orientando esse profissional de apoio para que essa inclusão aconteça. Aí tem duas pessoas, tem o profissional de apoio que vai ajudar nas atividades pedagógicas, no lado pedagógico, e tem o cuidador. Tem aluno que ele tem outras necessidades, né, que ele precisa, por exemplo, um aluno não verbal ou que tenha dificuldade de locomoção. Ele precisa de um cuidador, que é o quê? O cuidador, ele não faz o pedagógico. Ele cuida das necessidades básicas, então vai ajudar ele na hora do meio a se alimentar, vai ajudar com a higiene pessoal dele, locomoção pela escola, na hora da educação física, na hora de que ele precisa sair da sala um pouco, respirar e tal. O cuidador faz essa função, ele não é função pedagógica. Função pedagógica é o profissional de apoio, o cuidador faz os cuidados básicos mesmo. E aí a gente vem, né, para a equipe pedagógica, que aí tem a coordenação, os pedagogos, a direção da escola, que vai fazer o quê? Fazer que isso, que essa estrutura funcione. Ele precisa garantir que esse planejamento esteja acontecendo, que essas atividades adaptadas estejam realmente adaptadas para cada aluno de acordo com a necessidade dele, que os cuidadores estejam exercendo sua função e estejam conseguindo entender. Então, é importante que essa equipe pedagógica, que é a direção, a coordenação, os pedagogos, eles orientem todos os professores, olha, a gente tem tantos alunos que são públicos de educação especial, cada CID, né, cada laudo tem ali a sua especificidade, então ele tem que entender e explicar para o professor, TDAH, você pode adaptar dessa forma, então os planejamentos com essa equipe é para isso. E aí nos outros horários o coordenador tem que entender, porque tem o recreio, porque tem, né, os horários desses profissionais, então tem que garantir que isso aconteça. E como é que a gente pode garantir também? Entendendo que esses profissionais estão tendo uma formação continuada, estão estudando para entender as modificações que tem, entender os recursos que acontecem para que essa inclusão aconteça todos os dias. E além disso, ele media os conflitos, né, que podem acontecer, né, no momento de desregulação, fazer também os contatos, né, a parceria com a família, comunicação com a família. Quem faz essa comunicação é a coordenação, o pedagogo e o diretor. não o professor direto, não o profissional de apoio direto, cuidador direto, mas essa equipe gestora, que vai ver a melhor forma como as coisas devem ser conduzidas.
Muito bem, que atento que você está falando. Agora, eu gostaria que você me explicasse que, na prática, como esses profissionais podem atuar aí. Então, refazendo aqui, na prática, como esses profissionais podem atuar nessas ações que você acabou destrinchar para a gente aqui.
Porque a gente falou sobre o mundo ideal, né? Mas vamos lá para as práticas.
Tem um real.
Então, a gente tem alguns recursos que vão ajudar, porque a gente sabe que lá o professor tem 25 a 30 alunos, né? Vamos pegar esse exemplo aí do quarto ano, tem 25 a 30 alunos. Aí, vamos supor que eu tenho 6 alunos que têm, né, laudos, que têm deficiência ou transtorno ou alguma síndrome e tal. Então, primeiramente, eu vou ter que entender cada perfil desse aluno, qual a necessidade dele. E aí tem alguns recursos, você acabou de falar do IA, né? A gente tem recursos que vão nos ajudar a fazer isso acontecer de forma mais fácil. Um recurso que eu uso muito, por exemplo, que é gratuito para professor, que eu até trouxe aqui para adaptar atividades, é o Canva Educação. O Canva Educação é um site gratuito para professor, você consegue fazer seu login lá, né, como professor, com seu e-mail de professor, e aí você tem todo acesso a vários materiais que já são adaptados, você consegue criar, consegue personalizar, e de todos os tipos, né? Então, ele é muito bom, trabalho muito com ele todos os dias. E ele é legal porque ele tem os recursos assistivos que você pode trabalhar aqui. Eu trabalho com um aluno, por exemplo, que você pode falar e ele executa você falando, sem precisar digitar, por exemplo, né? Ele é bem legal. Para interação e socialização, a gente pode fazer o quê? Ter duplas. Então, por exemplo, eu posso direcionar, eu vou conhecer, né? Eu tenho meu mapa de sala, meus alunos. Então, eu conhecendo os meus alunos, eu posso criar essas duplas de quem pode ir revezamento também, de quem se dá bem com aquele aluno, e ter trocas. Ah, meu aluno com TEA é muito bom em matemática. Eu tenho um outro aluno que é muito bom em outra coisa, mas que não é tão bom assim em matemática. Então, eu posso unir essa dupla para fazer alguma atividade. Essas interações, eu, enquanto professora, consigo fazer na sala, né? Para ser uma sala mais interativa e mais produtiva. Criar momentos com rodas de conversas, de música, momentos de descontração, mas com intencionalidade. Com a intenção de incluir, né, de cada aluno ter o seu momento de fala, de se comunicar, e a gente já falou que comunicação nem sempre é fala, então o aluno não verbal também vai conseguir se comunicar, e os outros alunos vão conseguir entender como é que funciona cada especificidade de cada aluno, né? Por isso que a inclusão acontece na escola, porque é o primeiro modelo de sociedade. Então, se a gente quer ter uma sociedade inclusiva, a sala de aula precisa ser inclusiva na prática. E aí, o que a gente pode fazer também? Gerenciamento de crise, que é um ponto muito importante. A gente está numa fase em que as escolas estão tentando criar protocolos para esses momentos, né? Então, se eu tenho um aluno que está fazendo uma atividade, eu até falei sobre isso essa semana, as crises, elas nunca acontecem do nada, e a gente escuta muito isso. Ah, do nada o aluno fez isso. Não é do nada. Tem gatilhos, tem coisas que a gente precisa observar. Eu falei, por exemplo, sobre movimento de mão. Às vezes o aluno está lá batendo na mesa, assim, né? Ou a gente fica, ou com a perna inquieta, ou o olhar distraído, muito distraído. Então, são sinais de que ele pode entrar numa crise. Então, o que eu preciso fazer antes da crise acontecer? Tirar ele dali. Eu preciso trocar o foco dele naquele momento. Então, por quê? Porque a gente não sabe o que gerou o gatilho. Não é do nada, mas a gente não sabe. Então, eu preciso tirar o aluno do foco do momento. Então, às vezes é um barulho, às vezes é tirar daquela luz da sala de aula, do barulho da educação física, trocar o ambiente, trocar a pessoa que está com ele, pedir ajuda, professora, você pode me ajudar aqui? Entendeu? Ter essa comunicação, levar ele para um lugar mais calmo, entender que a gente, enquanto adulto, enquanto profissional e enquanto adulto consciente, a gente precisa manter a calma para conseguir acalmar o aluno, né? E conter o aluno se for preciso. Então, o ideal no momento de crise é a gente trocar ele de ambiente, pedir ajuda a um outro, né, profissional, a um outro adulto, a um outro adulto e tirar ele daquele ambiente. Então, eu vou levar ele para a sala de regulação, para a sala de recursos, para a sala do pedagogo, qualquer um outro ambiente onde eu não vou expor o aluno, onde ele vai conseguir se acalmar até ele voltar a si. E a gente precisa, enquanto adulto, se acalmar e entender que o comportamento não é contra a gente, não é pessoal. Ah, ele não gosta da Rebeca, ele me bateu porque ele não gosta da Rebeca. Não, foi só um estímulo e ele nem vai lembrar disso depois da crise. Então a gente precisa ter essa consciência e que acontece. Então, olhar os sinais antes, o que é os gatilhos e as formas, o comportamento que antes da crise, entender isso, e depois a gente pedir ajuda para um outro profissional, não precisa fazer nada sozinho, a gente precisa de outros profissionais, e retirar o aluno daquele lugar e manter a calma, entendendo que a gente é o adulto e que a gente precisa né, levar aquela criança para um lugar seguro onde ela não se machuque e não machuque o outro.
Certo.
E comunicação simples, não é hora de você ficar falando, ai, não pode fazer isso, blá 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 blá, sabe? Porque às vezes a gente quer dar uma lição de moral, um sermão no momento que a criança está numa crise, ela não está entendendo nada que você está falando. Então eu preciso de comunicação direta. Não pode, pode, fulano, fala o nome da criança, olha para a criança, segura ela, tenha contato com ela, mas não fique falando muito, porque isso só vai fazer ela continuar com a crise.
Certo.
E após a crise, a gente conseguir, às vezes dependendo da situação, né, que a gente vai mediar e tal, a gente conseguir, estou igual a você agora, reconectar a criança, né, ao ambiente, sem julgar, entender, acalmar, ver o que que vai ser o direcionamento de acordo com cada crise.
Maravilha. E como construir esta relação tão importante com a família?
Então, é a base do sucesso, né, essa parceria, porque a família e a escola precisam falar a mesma língua. Então, se eu tenho coisas, eu enquanto família, né, eu tenho coisas que funcionam com meu filho, eu preciso ter essa comunicação com a escola. Ó, ele se comunica dessa maneira, a seletividade alimentar dele, quais os estímulos que podem gerar uma crise, tudo isso eu preciso comunicar para a escola. E também a escola vai gerenciar. Ó, isso aqui a gente pode fazer dessa forma. Ele não pode, por exemplo, na escola não tem como ficar na tela, né? Então, assim, isso geralmente pode gerar uma crise. Então, assim, como a gente medir, a gente vai ajudar a família a entender como ela pode fazer em casa também. Então, com a gente aqui na escola funciona assim para fazer algum exercício, alguma coisa. Então, a gente ter essa comunicação direta, mas uma comunicação consciente, onde eu não vou ficar alarmando a família também, né? Porque a gente precisa entender que nós somos os profissionais da educação. Então, e a gente ter relatórios, a gente fazer as documentações do aluno por escrito, registros por escrito dos momentos, das conquistas e do que precisa ser melhorado em parceria, né? Entender que isso é uma parceria e não fica um contra o outro, que isso acaba não ajudando ninguém, né? Então a gente vai alinhar as estratégias, a gente vai ter uma comunicação eficaz, compartilhar essas metas, essas conquistas, alinhar tudo isso e usar às vezes os mesmos recursos, né, visuais. Então, se eu uso um chaveiro de comunicação na escola, eu posso usar ele em casa, porque vai reforçar e vai ser a mesma comunicação. Vai ficar mais fácil para a criança compreender. E a gente também tem um material que se chama Plano Educacional Individualizado, que ele é construído com a participação da família, porque a família vai falar, né, sobre como a criança é. A gente precisa entender sobre, às vezes, desde o nascimento, se a criança está chegando agora na escola e tal. E esse documento é muito importante para a gente construir as metas de como a gente quer alcançar, como que a gente quer trabalhar durante aquele ano. E uma dica também que é muito importante é a gente combinar reuniões de 15 minutos, né? De 15 dias, alguma coisa assim, para a gente conseguir ter essa troca com as famílias.
Muito bem. E para finalizar, aquela mensagem final que você deixa sempre para todos nós aqui que atuam na escola.
A gente precisa falar sobre a construção da autonomia, né, de todo mundo, e entender que a inclusão, ela não é mais uma tarefa, Caraca, eu já tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer mais isso. A inclusão é igual à neurodiversidade, né? Ela já está acontecendo, ela está aqui, né? Então a gente precisa entender que é o nosso compromisso enquanto educador, enquanto sociedade, enquanto família, é o nosso compromisso para uma sociedade mais justa, mais diversa, é o nosso compromisso de todos nós. Então, cada profissional, quando entende o seu papel e tem parceria, né, tem ações em parceria, essa escola, ela começa a se transformar em um lugar onde a gente não fica ali só apagando incêndio, onde a gente realmente vê a construção e floresce, né, com as características únicas de cada pessoa. Lembrando que a escola ela precisa ser boa para todos, não só para o aluno neurodivergente. É uma escola, quando ela é boa para o um aluno neurodivergente, ela é boa para todo mundo. Então, a gente tem esse olhar de que a inclusão não é mais uma tarefa, ela é um compromisso de todos.
Beleza. Assim a gente encerra mais um quadro?
Facinho, facinho.
Facinho, facinho. Muito obrigado mais uma vez, Rebeca, por trazer tantas informações importantes para esse mundo multiverso, neurodiverso. E contamos com você na próxima segunda-feira.
Estaremos juntinhos.
Sempre. Muito obrigado.
Bom dia para nós.
Para vocês, muita paz nessa semana, sem dúvida nenhuma. Você acompanhou mais um quadro,
Amém.
Multiverso Neurodiverso, com a nossa querida Rebeca. Olha, Rebeca Bastos, sempre trazendo mensagens importantes, dicas importantes. Você que tem aí o mundo neurodiverso, já sabe, aqui sempre tem uma profissional querida, dia a dia, com este cenário. São